Capítulo 4 do livro de Cantares de Salomão, a partir do versículo 13, onde lemos: os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste e o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvore de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. É a fonte dos jardins, és a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm no Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim, porque para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Meus amados irmãos, nós temos falado do estado de pureza da igreja, referindo-me a ela com o que diz o sábio Salomão, como jardim fechado, como um manancial fechado, uma fonte selada. Iniciamos no culto anterior que estivemos aqui, falando a respeito de três aspectos que representam a finalidade para as quais a igreja foi criada, foi instituída, e o que Deus espera da sua amada igreja. Em primeiro lugar, nós dissemos de que a igreja tem a finalidade de gerar frutos para Deus aqui neste mundo, e gerar frutos também, que é o caráter de Cristo na sua vida. Em segundo lugar, nós podemos ver que a igreja tem a responsabilidade também de propagar neste mundo o bom cheiro de Cristo. Diz o versículo 16: levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. E por último, nós lemos que a igreja, no versículo 15, é a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Aí o sábio Salomão fala do espírito de adoração que deve imperar na igreja. Primeiro, o fruto, que fala justamente do caráter de Cristo na igreja e na vida de cada crente particularmente. E em segundo lugar, o bom cheiro, que é o testemunho que a igreja deve propagar aqui neste mundo. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, não é isso? E em terceiro lugar, a igreja projeta para Deus um espírito de adoração, porque ela é chamada a fonte inesgotável, a fonte, o poço das águas vivas. De forma que são três aspectos que apresentam certas características que só são encontradas na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estivemos caminhando em alguns aspectos do fruto, da santidade, da vida de santidade da igreja. Quando lemos na Bíblia, na versão que a maioria temos aqui na igreja, que é a corrigida, no versículo 13, nós lemos o seguinte: os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste e o nardo. Meus amados irmãos, lendo outras versões, podemos encontrar que ela abre mais o nosso entendimento, como a versão King James, que diz: tuas plantas me são como pomar de romãs, como fruto, com frutos agradáveis. Tuas plantas me são como pomar de romãs, com frutos agradáveis. E outra versão, a NVI, diz: de você brota um pomar de romãs, com frutos seletos. De forma que a igreja, na visão da palavra de Deus aqui, ela é vista como um pomar, não é isso? Um terreno onde nascem muitas árvores, ou são plantadas muitas árvores frutíferas, que geram frutos para o seu proprietário, para o seu dono. E cada crente gerado por Cristo e inserido pelo Espírito Santo na igreja, imerso na igreja, que é o corpo de Cristo, como está em 1 Coríntios 12 e 13, na expressão do apóstolo São Paulo, torna-se uma árvore frutífera, pela versão que nós lemos aqui da NVI. Como árvore gerada neste pomar, devemos ser árvores frutíferas, pois nas últimas palavras do Mestre, ele falou da importância que cada crente, como um ramo da videira, deve dar, gerar frutos para o seu reino. No livro, quero convidá-los a ler o que está escrito no capítulo 15 de João, versículo 1, onde o Senhor Jesus, ensinando, ministrando aos seus apóstolos. João capítulo 15 registra as palavras de Jesus, quando ele diz, versículo 1 ao 5, e 5, vamos ler, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. No versículo 5 ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém, meus irmãos? Então, o crente gera frutos. E o Senhor Jesus disse que esse pomar que é a igreja, quem cuida é ele, porque ele é o lavrador. Amém, irmãos? Aquele que cuida. E no versículo 5, o Senhor Jesus está dizendo que ele é a videira e nós somos os galhos, os ramos, por onde a videira, por onde a árvore projeta os seus frutos, gera os seus frutos. Neste pomar, nos diz, como eu citei no versículo 1, que o Pai é o agricultor. E para gerar frutos, devemos estar ligados e ligados a Cristo, como ramos a uma árvore, para poder gerar os frutos. Nenhum ramo, nenhum galho pode gerar frutos se estiver cortado do tronco da árvore. E assim somos nós. É claro que, como eu disse no estudo passado, o Espírito Santo é quem produz em nós, é ele que gera. Mas é preciso que essa vida, é necessário que estejamos ligados a Cristo, em comunhão com o Senhor, para poder o Espírito Santo gerar este fruto em nós. Nós observamos que, desde o princípio das Escrituras, o Senhor Deus criou as árvores lá no jardim, as árvores frutíferas, e ele estabeleceu princípios pelos quais são observados na natureza para que se gere frutos. O princípio da geração de fruto espiritual não é diferente daquele princípio que Deus estabeleceu para as árvores quando ele criou lá no Jardim do Éden. Nós lemos, se quiser acompanhar, em Gênesis, capítulo 1 e o versículo 11, no primeiro capítulo do livro do Gênesis, e o versículo 11. Observe o que diz a palavra do Senhor, como disse, essa fonte inesgotável que nos alimenta, nos edifica e nos ensina. Capítulo 1, versículo 11, disse, disse Deus, produza a terra o que, irmãos? Erva verde, erva que dê semente, árvores o que? Frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie. Amém? Este é um princípio que Deus estabeleceu na natureza, não é isso? E que é um princípio que deve ser observado também na visão espiritual, que tem aplicação também na visão espiritual. Assim como as árvores em um pomar dão frutos segundo a sua natureza, segundo a sua espécie, é o que diz aqui o versículo 11, produza árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie. Amém, meus irmãos? Assim o crente deve também gerar frutos. O ímpio gera frutos segundo a sua natureza, segundo a sua espécie. E a igreja gera também frutos segundo a sua espécie, que são chamados às vezes na Bíblia frutos de justiça, às vezes chamados frutos de santidade. Amém, meus irmãos? Como nós lemos na palavra de Deus. Esse versículo lemos na NVI assim, então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E disse Deus, produza a terra a relva, a erva que dê semente e a árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. A árvore frutífera cujas sementes nela sobre a terra. E assim foi. De forma que observamos que cada espécie vegetal teria que produzir fruto segundo a sua espécie. Não é isso? Uma mangueira não pode gerar banana. Uma bananeira tem que gerar banana. E a mangueira tem que gerar manga. Uma jaqueira não pode gerar laranja. Não é isso? E assim por diante. Então observamos de que assim se dá também no mundo espiritual. A produção do fruto espiritual segue este mesmo princípio. Por isso João Batista disse aos religiosos do seu tempo, produzi, pois, frutos de quê? Dignos de arrependimento. Frutos que sejam resultado de uma vida arrependida. Amém, meus irmãos? De uma vida regenerada, de uma vida transformada. É o que João diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem quer anotar, Mateus capítulo 3 e o versículo 8. Então, em João, como nós lemos, do versículo 1, voltando lá ao Evangelho de João, meus amados. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 em diante. Se lermos até o versículo 16, que não faz mal, é a palavra de Deus, e nós estamos aqui estudando justamente a palavra. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor. Então ele diz assim, eu vou ler um versículo e o versículo seguinte toda a congregação lê para que participe também. Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Leia o segundo. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ora, se Deus é o lavrador, Ele limpa, não é isso? A árvore, a nossa vida, através da palavra. Amém? Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Aí, versículo 4, leia a congregação. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele? Este dá o quê? Muito fruto, porque este é o propósito de Deus. Não é dar uns frutozinho minguado, aquele fruto que nasce com tanta pujança e depois murcha, amarela e seca e cai. Não, Deus quer que dê frutos e, como diz o livro de Cantares, frutos excelentes. Amém, irmãos? E não tem que ser pouco, não, tem que ser muitos frutos. E aquele que está ligado em Jesus, a palavra de Deus está dizendo que há possibilidade de gerar muitos frutos, não é? Diz aqui, se alguém está em mim, eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá o quê? Muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Versículo 6, a congregação. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O 8, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, que deis muito fruto. Então, um discípulo de Cristo, por natureza, dá muito fruto segundo a sua espécie. Quantos discípulos de Cristo tem aqui, irmãos? Amém, não é? Glória a Deus. Versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça onde? Em quem? Em vós. E a vossa alegria seja completa. Não é? O fruto, além de agradar a Deus, alegrar a Deus, Jesus está dizendo que gera em nós alegria. Amém, irmãos? Alegria. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Percebe que Jesus está indicando que o fruto é o amor. Amém, meus irmãos? Versículo 13, ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus. 14, como é que diz? Meus amigos, se fizerdes, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Por último, 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Quem diz amém, irmãos? Amém. Até a oração é ouvida se nós geramos frutos. Amém? Então, Jesus enfatizou este mesmo princípio ao deixar claro para os seus discípulos que para eles desenvolverem e manterem a vida espiritual era mistério que produzissem frutos abundantes para Deus. Sobre qual tipo de fruto Jesus estava falando? Não é? Porque nós dissemos aqui que cada árvore foi ordenado por Deus no capítulo 1, versículo 11 de Gênesis está escrito que produzisse fruto segundo a sua espécie, a sua natureza. Amém, meus irmãos? E a que fruto Jesus estava se referindo aqui? Agora vamos nos reportar à carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Quem tiver Bíblia, pode ler. Se não tiver, empresta ao vizinho e leia junto. Gálatas, capítulo 5, e o versículo 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, nos diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, na versão atualizada, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas, diz aqui o apóstolo, não há lei. Em outras palavras, o fruto do Espírito é o caráter formado pelo Espírito Santo do crente, gerado de novo, e que se mantém ligado em comunhão a Cristo como ramo em uma árvore, como está escrito no capítulo 15 de João, que nós acabamos de ler. Um caráter que se identifica com o caráter de Cristo. É a expressão externa da santa natureza de Deus, manifestada no crente. É, na realidade, o desenvolvimento da vida de Cristo no crente. Quem diz amém, irmãos? Amém. E isto se tornou possível, irmãos, porque nós fomos enxertados em Cristo e passamos, a partir daquele momento, a participar da sua natureza, não é? Porque antes nós não produzíamos frutos para Deus. Os frutos que nós gerávamos está nos versículos que antecede esse texto que li, que é o versículo 16 até o 21 de Gálatas. Gerávamos pecado, gerávamos coisas que desagradavam a Deus. Mas depois que nós aceitamos a Cristo, nascemos de novo, passamos a ser enxertados nele pela fé. Abra sua Bíblia em Romanos, veja o que diz o apóstolo escrevendo aí em Romanos capítulo 11 e versículo 17. Romanos capítulo 11, esse capítulo é muito rico, fala do futuro de Israel e da igreja. É capítulo 11 e o versículo 17, e diz: e se alguns dos ramos foram quebrados, não é? Que foram os israelitas que rejeitaram a Jesus. E tu, sendo o quê? Zambujeiro, quer dizer, zambujeiro, não é? Árvore silvestre, sem nenhuma qualidade para gerar o quê? Bons frutos, não é? O zambujeiro não gera bons frutos. Aí disse: fostes o quê? Enxertado como? Em lugar deles. E feito o quê? Participante da raiz e da seiva da oliveira. Amém, meus irmãos? O zambujeiro não gera bons frutos. Mas o apóstolo São Paulo está dizendo que pela sua desobediência, pela sua queda, eles foram rejeitados. Eles foram cortados. O versículo 20 diz assim: está bem, pela sua incredulidade foram o quê? Quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças mais, mas teme. Porque Deus não poupou os ramos naturais. Teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Não é? É o que Jesus diz no capítulo 15. E qual a possibilidade que há para que o crente seja cortado, se não produz frutos. Está lá em João, capítulo 15. Se o crente vive, é um crente só de rótulo, não é? É só de rótulo, mas não vive a palavra, não obedece. Que Jesus diz, no mesmo capítulo 15, que para ser amigo dele tem que ser obediente à palavra. Amém, meus irmãos? Então, o que acontece? O apóstolo diz assim, assim como eles foram cortados, nós também podemos ser cortados. Quem diz amém? Então, em Cantares 4 e 13, Romanos 11 e 17 fala, Romanos 11 e 17 fala de que nós fomos enxertados e observe, irmãos, a bênção que o Evangelho trouxe para nós. Desculpa, irmãos. Versículo 17, se alguém, alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, foste o quê? Enxertado. Todos sabem aqui o que é enxertar, não é? É cortar a árvore e colocar um galho de outra. É. O interessante é que quem enxerta nunca coloca uma planta inferior na superior. Se coloca a superior, a melhor, não é? A excepcional no enxerto, para que melhore os frutos daquela árvore. Mas conosco foi diferente. Nós não prestávamos, nós não servíamos. Nós não éramos agradáveis a Deus, nós éramos pecadores perdidos, mas a misericórdia de Deus, a bondade, a benignidade de Deus, ela foi tão grande, irmãos, que nós, sendo um zambujeiro, ele nos enxertou na oliveira verdadeira. Amém, irmãos? Então, ele, o que beneficiou a nós, a nossa natureza espiritual, a nossa vida espiritual, porque diz, se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito o quê? Participante da raiz. E depois diz, e participante também de quê? Da seiva da oliveira, da graça, amém, meus irmãos? Que se manifesta através de Cristo na nossa vida, não é? Então, nós antes éramos zambujeiros, gerávamos frutos que desagradavam a Deus, gerávamos fruto para o pecado. É o que diz o trecho de Gálatas capítulo 5, versículo 16, que eu queria citar, que vocês podem anotar se desejarem. Gálatas 5, 16 a 26, 10 versículos, descreve uma experiência que ocorre conosco no momento que nós aceitamos a Jesus Cristo. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, não é? Gálatas antecede, vem antes de Efésios, né? Muito bem, 5 e 16 diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis o quê? A concupiscência da carne, ou seja, andai, submetei-vos ao Espírito Santo, fazei a vontade do Espírito Santo, Paulo está dizendo, e não cumprireis, não sereis sujeitos aos desejos da velha natureza, aos desejos que antes combatiam em nossa vida, quando nós éramos pecadores, quando nós não conhecíamos a Cristo. Amém, irmãos? Ele diz, se você não quiser se sujeitar àqueles desejos, concupiscência é uma palavra que no grego é pitumia, que significa desejo incontrolável. Desejo que a pessoa só não pode controlar-se, mas se vive uma vida de obediência sujeita ao Espírito Santo, o Espírito Santo está do nosso lado para nos ajudar a resistir estes desejos. Amém, irmão? Por isso ele é chamado de Paráclito. Amém, irmãos? É aquele que se coloca ao lado para nos ajudar. 5,16, 17 diz, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes, o que é que faz? Opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Essa é a grande batalha no nosso interior. O Espírito Santo está presente e quer que geremos fruto, muito fruto para Deus. Mas o que é que faz a carne? A carne aqui não é isso aqui. Não é os tecidos, né? A composição das células, o tecido que cobre o nosso corpo. Não. Aqui, o termo grego se refere à natureza velha, ao eu. A velha natureza. Não é soma, e sim sarce. Que significa o quê? A velha natureza que dominava a gente, que escravizava. E o apóstolo está dizendo que quando nós aceitamos, recebemos a Cristo e submetemos a nossa vida à vontade do Espírito Santo, o que é que acontece? Acontece uma guerra, uma batalha dentro de nós. O campo é o nosso interior. Porque diz, porque a carne, a velha natureza, a quem nós éramos escravos, sujeitos, não é? Ela cobiça, ela luta, ela deseja, ou seja, ela luta contra o Espírito. O Espírito está com E maiúsculo, que é o Espírito Santo que está dentro de nós e quer nos fazer triunfar. E o Espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro. Onde tem carne, o Espírito Santo não opera. Amém, irmãos? Onde está a carne, o Espírito Santo não opera. Aí diz, para que não façais o que quereis. Mas, olha o mais aí. É? Olha o mais aí. O que é que o apóstolo diz aqui? Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei do pecado, não é? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, repitam comigo, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. É claro que existe uma relação em Romanos, em Coríntios, somando 13 pecados que a Bíblia cita. Não é isso? O Novo Testamento cita. Aí diz aqui, os invejas, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, essa palavra é enfática, não é? Quem comete estas coisas que nós lemos aqui, quais as coisas? As coisas que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, vá pensando aí, é? Inimizades, porfias, não é? Porfias, que é contenda, ressalta a ideia de alteração, de entendeu? Gente que só vive brigando, emulações, não é? Que a versão atualizada traduz como ciúmes, não é? Iras, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta. E ele diz que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, Gênesis 5 e 17 trata desta luta, ou seja, combate que existe entre a velha natureza e o Espírito Santo. Para resistir os desejos da velha natureza, que combateu durante muito tempo na nossa vida. E eu quero dizer que, mesmo as crianças, quando vão crescendo, elas vão, não é? Sempre com a tendência para o mal, para a velha natureza. O salmista diz que o homem já nasce com, não é? Com o mal lá dentro dele. Já nasce com ela. Por isso que filho de crente tem que aceitar Jesus. Não precisa vir à frente, não é? Precisa vir à frente. Mas é o pai é quem vai fazer esse trabalho. Os pais é quem vão fazer esse trabalho. Mostrar aos filhos o plano da salvação. Não pense que seu filho não precisa de ouvir o evangelho, de ouvir que Jesus morreu na cruz por ele. O pai precisa perguntar se ele tem certeza da sua salvação e tratar isso com oração, com jejum e com a palavra para que os seus filhos, não é, aceitem a Jesus. Ele não precisa vir à igreja como havia um cooperador do tempo do pastor José Amaro. E o pastor José Amaro chamou atenção porque a igreja era menor, ele olhava os talões e no talão tinha quantas pessoas aceitavam Jesus. E no talão daquele dirigente era 80, 60, era culto de oração, ceia, doutrina, todo culto era 80, 60, 30, 20. E chamou a atenção dele, ele procurou saber, é que ele estava ensinando que os filhos dos crentes tinham que vir tudo para frente para aceitar Jesus, porque nunca aceitaram. E não é isso, não é? Os pais, é claro que a igreja tem o seu papel, deve ensinar, amém? Ensinar. Noé não ganhou nenhuma alma daquela geração, mas ganhou sua casa, ganhou seus filhos. Foi o maior ministério que ele teve, não é? Numericamente, só os filhos e as noras, não é? Salvou na arca. Mas muitos ganharam muitas almas e perderam os filhos. O crente às vezes prega o evangelho aos outros, mas não mostra o plano da salvação aos seus filhos e os leva a crer em Cristo Jesus. A fé vem pelo ouvir, não é verdade? Ouvir a palavra. Glória a Deus. Quem diz amém, irmãos? Então, para resistir os desejos da velha natureza, precisamos permitir que o Espírito Santo controle a nossa vida. E quando isso acontece, nos tornamos um terreno fértil para que o mesmo, o Espírito Santo, gere o fruto em nós, não é? Então, há certos aspectos que tem que se dar na vida do crente. Primeiro, está ali, ligado a quem? A videira. Quem é a videira? Ligado a Cristo, não é? Segundo, uma vida de obediência à palavra e sujeição à vontade do Espírito Santo. Quem diz amém, irmãos? Amém. Quando o Espírito Santo comanda a nossa vida, para sermos vencedores nesse conflito espiritual, o segredo consiste em andar em Espírito. Veja Gálatas capítulo 5, versículo 24 e 25, diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade. Não, é 24, irmão, desculpa. Diz: e os que são de Cristo crucificaram o quê? A carne, ou seja, a velha natureza está pregada na cruz de Cristo. Quem diz amém, irmão? Crucificado. Quem está crucificado, irmão, está morto, está condenado. Quem está crucificado? Jesus foi crucificado como? As mãos e os pés. Quem está crucificado não faz o que quer, não vai para onde quer. Está tudo pregado na cruz. Amém, irmãos? Está tudo pregado na cruz. Não vivo eu, mas Cristo, dizia o apóstolo, vive em mim. Observe que a palavra do Senhor, o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz aqui: e os que são de Cristo crucificaram o quê? A carne, ou seja, a velha natureza, não é? Paulo disse que lutava. Lá em 1 Coríntios 9, né, ele diz que ele toma como simbolismo a luta do atleta. Ele disse que lutava, ele disse que não dava soco em vãos. E o adversário diz ali que ele diz que o adversário que ele quer, ele submete, é a sua carne. Amém, meus irmãos? Os membros do seu corpo tendenciosos ao pecado. Aí, Paulo diz no versículo 25: se vivemos no Espírito, o que é que diz? Andemos também no Espírito. Porque tem muita gente que vive no Espírito, mas não anda no Espírito, não é? Você não pode nem tocar nele, que ele já está no reteté e no refly, é muito salto, muito pulo, E é uma coisa, tem um negócio sério. Mas saiu do culto, a carne prevalece. A carne atua. A concupiscência domina. E o que Paulo está dizendo aqui é: você vive no Espírito, ande também no Espírito. A sua vida tem que estar submissa ao Espírito Santo. Obediência ao Espírito Santo. Como é que podemos fazer isso? Dando ouvidos à voz do Espírito Santo, seguindo as suas orientações, obedecendo às suas ordens, confiando nele e dependendo dele. Enquanto o Espírito Santo estiver no controle, habitando no crente e conferindo-lhe poder, ele irá naturalmente manifestando o seu fruto na vida desse crente. É interessante o que Paulo diz, escrevendo aos Romanos. Veja novamente, Romanos é uma riqueza. Aqueles que leem, que examinam este livro. Capítulo 8, versículo 5 de Romanos. Capítulo 8, versículo 5 de Romanos. Eu quero que todos participem desta leitura. 8 e 5. Porque os que são segundo a carne, repita após mim, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Você entendeu isso? Se você vive segundo os ditames da carne, da velha natureza, você pende para o lado da carne. Vamos para cá, não é? Do lado da carne. Mas se você vive, se submete ao Espírito Santo, ele diz que você vai pender para as coisas do... Vai inclinar-se, não é? Vai inclinar-se para as coisas do Espírito, irmãos. Aí veja o versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. Diga, repita.
Porque a inclinação da carne é
Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Repita. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Aí Paulo diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque não produz fruto, irmão. O crente carnal, ele não gera frutos. Ele vive inclinado para as coisas da carne. É pecado. É? Ele não tira os olhos da novela, dos filmes de sexo explícito, para as revistas imorais, para o humor sujo, para as coisas do pecado. Ele não reserva tempo para cultivar a sua alma. Não, ele inclina-se. Tem crente que o ídolo dele são os cantores do mundo. É, irmão? Se você entrar no quarto dele, está lá. Uma vez eu entrei no quarto de um jovem cristão, estava lá cheio, mas todo tipo de cantor de pagode, de todo tipo. Eu digo: está arrebentado. Porque inclina-se para as coisas da carne. Diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí veja o versículo 9, nossa vitória. Vós, porém, não estáis na carne, mas em quê? No Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, O corpo, na verdade, está o quê? Repita comigo, está morto. Diga, meu corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém, meus irmãos? Então, Deus nos ajude. O crente e o incrédulo produzem cada qual um fruto segundo a sua espécie, como na natureza. Amém? Como na natureza. Então, nós lemos em João 14, 16, as palavras de Jesus aos seus discípulos. Eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade. A palavra que nesta passagem é traduzida por outro, no original grego significa outro da mesma espécie que o Senhor Jesus. Quando Jesus disse, o Pai enviará outro Consolador, não é que ele fosse diferente. O original quer dizer outro da mesma espécie, igual a Cristo. Porque se ele vai gerar o fruto, que é o caráter de Cristo em nós, ele tem que trazer a mesma semelhança de Cristo. Que é santidade. Amém, meus irmãos? Portanto, o Espírito é a pessoa, espécie que, da mesma espécie que o Senhor Jesus, faz parte da natureza do Espírito Santo, produzir no crente um caráter parecido com o de Cristo. Há uma recompensa para aqueles que, submetendo-se ao Espírito Santo, deixam-o produzir frutos como a característica de Cristo. E esse... essa recompensa está em 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, 2, digo, de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Vemos a necessidade de desenvolver a dimensão espiritual em nossa vida e ter um bom resultado final. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Amém? Amém? Que Deus nos ajude a gerar frutos. A igreja... diz o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo. Capítulo 4 e versículo 3. Os teus renovos são um pomar de romãs. Amém, meus irmãos? São um pomar de romãs com frutos. Frutos como? Excelentes. A boa árvore gera bons frutos. E Jesus disse isso. Que a árvore boa gera frutos... frutos bons. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, que possamos permanecer firmes, submeter a nossa vida ao Espírito Santo, não é isso? Que é ouvir a sua voz. Quando você obedece à palavra, você está se submetendo ao que o Espírito Santo está exigindo de você. Amém? De nós. Eu também. Essa palavra que eu falo, ela me ensina também. Amém, meus irmãos?